Sejam bem-vindos ao podcast. Como disse, o tema é Superando Conflitos no Lar. E vocês, aí ouvintes, como está o lar de vocês? Como está o ambiente do lar de vocês? Como que está o relacionamento entre vocês, pais, e vocês, filhos? Como que está esse dia a dia? Quais são as palavras que vocês utilizam? Quais são as atitudes que vocês têm no lar de vocês? E quais são os pensamentos que vocês têm semeado dentro do lar? Analisando as principais causas dos conflitos dos pais com os filhos, talvez seja alguns, mas eu vou listar alguns aqui para ver se o que vocês acham, tá? Primeiro é a diferença de cultura entre as gerações, né? Então, essa diferença de cultura, forma de educar, né? Comportamento, épocas, né? Gerações. Então, tudo isso acaba influenciando essa diferença, né? Recentemente tivemos a pandemia, não é verdade? Não sei como que vocês também, como que vocês vivificaram o dia a dia entre os membros da família dentro de um teto. Como que foi a rotina, né? Como que foi o convívio durante essa pandemia, né? Para algumas famílias, realmente foi algo bastante desafiador. Por outro lado, outras famílias enxergaram essa a melhor oportunidade de poder conhecer melhor os membros da sua família e poder ter um convívio ainda mais harmônico e feliz. Temos também a questão, né, fisiológica, também por a questão da história de cada um, né? As crianças, elas nascem, elas ficam grande parte ainda bebê sob a dependência total dos pais, elas começam a andar, começam a ler, começam a escrever, começam a mexer no celular, né? Por conta própria, vão crescendo, vão tendo sua opinião própria, e os pais muitas vezes não têm a ótica de poder perceber esse crescimento dos filhos, né? Outra questão também bastante desafiadora é, muitas vezes, esse conflito que acontece entre os pais e filhos é uma questão, muitas vezes, que ocorre do conflito entre o casal, né? Então, o conflito que acontece entre o casal, muitas vezes, impacta nessa relação entre pais e filhos. Outros pontos também, como dificuldade financeira, também acaba impactando no dia a dia. O ego, o orgulho das partes, seja dos pais, seja dos filhos, né? A questão comportamental. Bom, tudo isso nós vamos estudar com base no prisma da Seichon no Ye. No livro Buscando o Amor dos Pais, na página 125, tem um texto incrível que diz o seguinte: a maioria dos jovens que se tornam delinquentes sentem ódio dos pais. Sim, tais filhos odeiam seus pais. Pode ser que alguém estranhe. Será possível que um filho odeie os próprios pais? Sim, é possível, porque ódio e amor são duas faces da mesma moeda. Por amar é que se odeia. E o professor continua aqui, né? Quando um filho sente ódio pelos pais, é porque deseja ser amado por eles. Os filhos amam os pais instintivamente. Todos os pais também amam seus filhos. Mas se não demonstram amor em palavras e gestos e só exprimem implicância e repressão, os filhos pensam que não são amados, certo? Então, só para registrar aqui a questão, né, dessas duas moedas, amor e ódio, eles estão muito próximos, não é verdade? E aí tem aquele velho chavão, só odeia quem ama, né? Só se odeia quem ama, e que é o que o professor está falando aqui, o professor Kamino Kusumoto, né? E é muito importante, então, que a gente possa perceber, quando eu falo nós, então, no caso, nós pais, né? Eu também tenho essa sagrada função de ser pai de duas meninas, e é muito gratificante, né? Estar nessa função, né, sagrada de ser pai, de ser educador, de ser referência, muitas vezes, de duas crianças que estão com muita sede de poder manifestar sua natureza divina, né? E então é muito importante essas crianças sentirem-se amadas, né? Ou os nossos filhos sentirem-se amados por nós, né? E é muito importante, nesse processo de conflito, a gente começar a perceber esses sinais, tá certo? Como que é percebido isso, né? A gente, como pai, é muito importante ter essa atenção, esse olhar mais próximo sobre que tipo de sinais os filhos estão querendo dar para nós, pais, que tipo de desejo eles estão ansiando em relação ao nosso dia a dia, né? E que tipo de ajuda eles estão querendo, resumidamente, né? E olha só, no livro Superando Obstáculos, do professor Yoshihiko Iwasaka, né? Na página 164, ele fala aqui um texto realmente bastante reflexivo. Vamos lá, quero pedir a atenção de vocês, né? Um sentimento bastante comum entre jovens é o de revolta contra os pais. Meus pais não se entendem. Meus pais não ligam para mim. São queixas frequentes em suas conversas. Quando se manifesta a revolta por meio de críticas, desobediência e comportamentos rebeldes, existe por trás o sentimento de rejeição, de carência. O jovem quer assim chamar a atenção, ou ainda que inconscientemente, vingar-se, entre aspas, né? Causando sofrimento aos pais. Com esses sentimentos, são facilmente atraídos por drogas de todos os tipos, que são meios de camuflar a mente insatisfeita e também uma espécie de anestésico de fuga. Olha só isso, gente. Além disso, corroendo pouco a pouco seus corpos, estarão punindo seus pais que lhes deram esses corpos e punindo a si próprios também, pois começam a desprezar-se. Pessoal, esse é um assunto extremamente sério, tá certo? Na atualidade, a gente escuta várias questões de como esses jovens, essas crianças manifestam, né, essa carência dos pais das mais diversas formas, brigando com os pais, utilizando entorpecentes, punindo o próprio corpo, se cortando. Não sei se vocês sabem disso. Existem situações como essa. E nesse limite onde as crianças estão pedindo uma ajuda, é um sinal, tá certo? Muitas vezes essa agressão, muitas vezes essa raiva, essa mágoa, essa tristeza, esse sofrimento, ele se manifesta de diversas formas. Algumas vezes em doença e algumas vezes no olhar aos pais de ódio. E tudo isso, queridos amigos, queridos ouvintes, são sinais para que a gente possa ter atenção em relação a essa situação. Se caso você está passando conflito com seus filhos, que tipo de sinais eles estão querendo transmitir a vocês, a nós?
Atenção, querido ouvinte, temos uma notícia para você. Já está disponível o nosso novo livro, A Arte de Viver em Família. Com esta leitura tão leve e simples, você vai poder enxergar toda a felicidade que está à sua volta, aí mesmo onde está. Não só isso, você vai aprender a viver a verdadeira alegria agora mesmo. Adquira já em nossa livraria virtual, www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. A arte de viver em família. Não perca mais tempo. Sua felicidade está à sua espera.
O livro Educação do Filho de Deus, volume 2, do professor Keio Kanuma, aqui na página 123, ele nos orienta sobre a educação da vida segundo os princípios da Seichi. Qual que é a educação da vida segundo os princípios da Seichi Onoe? E aqui diz o seguinte: a educação da vida consiste em aprender a essência do ser humano, isto é, conscientizar que o homem é filho de Deus, que o homem é filho de Deus, um ser divino, possuidor de capacidade infinita. Então, por que que estou fazendo questão de ler esse texto? Porque a pergunta é como resolver esses conflitos. Dentro da ótica da educação da vida, segundo o princípio da Seichi Onoe, é enxergar plenamente, ter a certeza plena que o seu filho e sua filha é filha de Deus. Claro, ele é seu filho, né? No aspecto fenomênico é seu filho, mas na essência ele é a própria vontade de Deus. Ele é Deus. Gente, Deus erra? Não, Deus não erra. Então o seu filho e a sua filha também não erra. E você? Você é filho de Deus também? Sim, você também é filho de Deus. Então você também não erra. A partir do momento que escolhemos ter essa convicção de ser filho de Deus, que você é Deus. Então, todas as críticas que você tem do seu filho, tá certo? É um cuidado que nós devemos tomar ao máximo, porque ele não é uma pessoa desobediente. Ela não é uma pessoa rebelde, tá certo? Eles são filhos de Deus. Eu lembro recentemente, aconteceu recentemente, uma coisa bem interessante para que eu possa aprender profundamente. Uma das minhas filhas, elas têm um hábito de que para tomar banho a gente tem que sempre chamá-las, né? Tem que sempre chamá-la especificamente, uma das minhas filhas, né? Tem que sempre chamar. E o tom, né, ele foi aumentando, sabe? Ele foi aumentando. Olha, vamos tomar banho. Vai tomar banho. E toda vez começa a criar um tom de um pouco mais severo, né? Quase que brigando com elas. Olha, num tom mais bravo. Vamos tomar banho. Né? E numa dessas, recentemente, essa minha filha, ela falou assim, pai, mas não precisa brigar comigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela estava super predisposta a tomar banho. E inconscientemente, pelo hábito, eu estava já chamando a atenção dela, ao invés de simplesmente chamá-la para tomar banho. Pela força do hábito, né? Pela minha consciência de que ela não gosta de tomar banho, ela não gosta de obedecer, ela é desobediente. Então, a gente utiliza do artifício, né? Muitas vezes, de ficar bravo, né? E aí, são questões que a gente deve ter bastante, bastante atenção para não utilizar a força bruta, para não utilizar esse top-down, né? Como é que a gente fala, né? Essa questão de superioridade. Ah, eu sou pai, eu mando, é assim que funciona. Então, ter bastante cuidado. O professor Keio Kanuma, também no livro Ensinando e Disciplinando os Filhos, na página 29, ele diz o seguinte, que a gente precisa ter bastante atenção na questão das repressões constantes, abuso de autoridade e uso de força. Pessoal, não há necessidade disso. Não, nunca haverá necessidade disso. A partir do momento que a gente conscientiza de que nossos filhos são pessoas incríveis, maravilhosas, obedientes, inteligentes, harmoniosas, amorosas, educadas, tudo. Porque ele é a própria vontade de Deus. Ela é a própria vontade de Deus. E para melhorar ainda mais esse aspecto, eu vou no outro ponto importante, que é se colocar no lugar do seu filho, que é o processo de empatia. Mas muito mais que empatia, na Seitune aprendemos que todos somos uma só vida, tá certo? Então, é entender, né, ter a ótica do seu filho. Então, a gente muitas vezes acaba reprimindo nossos filhos, né, mas não se coloca na versão deles, não se coloca na visão deles, na ótica deles. Se a gente começar a perceber na ótica deles, a gente vai com certeza realizar inúmeras correções em relação ao relacionamento que nós temos com eles, tá certo? Então, a pergunta que eu faço agora para vocês é, você deu mais bronca ou você mais elogiou eles? Você mais escutou ou você mais falou? Você soube escutar os seus filhos? Você sabe escutar os seus filhos? Né? Isso eu falo para mim mesmo. Eu preciso, com certeza, mas com certeza absoluta, tenho ciência disso, que eu preciso saber escutar mais as minhas filhas. Tenho certeza disso. E, é claro, com isso, ter ainda mais essa certeza de que eu e minhas filhas somos uma só vida, tá certo? Não há disputas, nunca houve disputas, tá certo? As minhas filhas e eu somos uma só vida. Não há o outro, há uma só vida perante a vida de Deus, tá certo? Esse é um ponto bastante fundamental dentro da ótica do ensinamento da Seitonoé, né? E é por meio dessa empatia que a gente consegue, com certeza, de uma forma efetiva, resolver todos os conflitos. Olhe pela ótica do seu filho. Imagine você tendo um pai toda hora reprimindo, com a cara feia, nunca falou nada, entra calado, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala eu te amo, não fala por favor. Então, é muito importante a gente ter o quê? A reflexão, a nossa reflexão. E um ponto muito importante nesse processo de relacionamento é ter na alma, na convicção, o seguinte ponto, a seguinte frase: filho, filha, eu confio plenamente em vocês. Eu confio plenamente. Não é só da boca para fora. É na alma, na atitude, no olhar. Filho, eu confio em vocês. Eles anseiam, com certeza, por essa afirmação, seja falada ou seja pensada. Se a gente não tem essa confiança, né, é importante a gente fazer algumas reflexões. No livro Reflexões sobre a Vida, o Sagrado Mestre Seiji Taniguchi, na página 240, ele nos orienta. Olha esse texto, gente. Esse texto é impressionante. Diz o seguinte, o Sagrado Mestre Seiji Taniguchi: quando um homem não puder mais confiar em ninguém, será o fim. Ele parece estar se julgando a pessoa mais importante, mas, na realidade, é ele quem mais conhece os próprios defeitos e, portanto, sente-se enojado de si próprio. É feliz quem consegue louvar a beleza das atitudes dos demais, porque é capaz de comprovar a existência em seu interior da mesma beleza que louva. As pessoas medem os outros com a medida que possuem. Quem insulta o mal alheio está insultando o seu próprio mal. É a natureza divina do nosso interior que louva a natureza divina do outro. As pessoas projetam no outro o que há em seu interior. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, nunca se esqueça que tem três apontando para a sua cara. Então, é de suma importância que antes de a gente desejar corrigir o seu filho ou a sua filha, é de suma importância a reflexão sobre as nossas próprias atitudes. Corrigir a nós mesmos antes de querer corrigir os filhos. Porque os nossos filhos são um reflexo das nossas atitudes. Os nossos filhos são os reflexos do que a gente pensa, fala e age. Então, para resolver os conflitos, é importante a gente resolver os nossos conflitos internos. As crianças seguem os exemplos dos pais. Então, para que a gente possa pensar e falar para o seu filho: eu confio em você, a pergunta e a reflexão que a gente pode fazer: eu confio em eu mesmo? A partir das nossas mudanças, todo o nosso ambiente, toda a nossa atmosfera também irá mudar. E o local principal para que essa mudança inicie é na nossa residência, é no nosso lar. No livro A Verdade da Vida, volume 7, escrito pelo Sagrado Mestre Marcelo Taniguchi, ele fala que a verdadeira academia de treinamento espiritual é o nosso lar. Nós nada mais somos o que somos e fazemos dentro do nosso lar. Tem muita gente que pensa: eu posso fazer o que eu quiser na minha casa. Então, isso acaba refletindo também fora da sua casa. É no lar onde acontece a confiança mútua entre os membros da família. Quando não ocorrer essa confiança, filho, filha, eu confio plenamente em você. Se pudermos ter essa humildade, não é nem humildade, essa convicção de que eu confio em você, naturalmente isso se manifestará da mais perfeita ordem fora da sua casa, nos seus negócios, na sua vida acadêmica, na sua vida social, em todas as questões fora da sua casa. Tudo começa pelos pensamentos, palavras e atitudes que temos no lar. Assim termino esse tema, superando o conflito no lar. A partir de agora, realizaremos a oração para abençoar o filho. Meu filho, eu te abençoo. Meu filho, tu és filho de Deus. Tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondoso. Tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus, eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, filho. Tu és a luz da nossa vida, tu és a alegria do nosso lar, Tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu serás uma grande pessoa. Tu terás um futuro brilhante, pois nasceste abençoado por Deus, está crescendo abençoado por nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Então termino esse podcast convidando a vocês para compartilhar, caso esse conteúdo seja interessante e bacana para os seus amigos, familiares, pessoas próximas a você, do trabalho. Compartilhe esse conteúdo, né, com essas pessoas. E também fique atento aos próximos episódios aqui no podcast, no nosso Spotify, no SNCast, e você poderá identificar quais são os próximos lançamentos. Nas redes sociais também, lá a gente sempre coloca, né, os próximos episódios. E você também pode encontrar a associação local mais próximo da sua residência, do local de trabalho, em nosso portal sni.org.br. Aproveito também para citar que os livros utilizados aqui nesse nosso podcast estão na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Desejo a vocês muita saúde, sucesso, felicidade e prosperidade. Muito obrigado.